Abra aí a sua Bíblia no livro de Efésios, nós vamos começar a ministração da palavra. Nós vamos começar uma série nova esse mês aqui no Legacy. Nós vamos falar 4 sábados, contando de hoje, sobre a carta de Efésios. Estava orando pelo retorno do culto e pedindo para Deus o direcionamento de como nós íamos voltar, quais seriam as palavras que nós iríamos ministrar. E o Senhor falou muito forte no meu coração sobre essa carta de Efésios. Efésios é uma carta que, na verdade, eu acho que ela, né, e Romanos, são as cartas que mais tratam do Evangelho em si. São umas cartas que Paulo ele vai explanar o Evangelho de uma forma muito simples, eficaz e verdadeira. E Efésios ele traz um contexto para a gente sobre igreja. O que é ser igreja? E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. Ser igreja. Parece que quando nós falamos sobre isso, ser igreja, a gente já pensa assim, nossa, mas já ouvimos tanto sobre isso. Ser igreja é isso. A gente está aqui, a gente está sendo igreja. Será que nós realmente sabemos o que é ser igreja? Será que realmente nós, como Legacy Jovens Osasco, nós temos o entendimento do que é ser uma igreja verdadeira segundo a palavra de Deus? E é interessante que a carta de Efésios, possivelmente, alguns estudiosos vão dizer que ela não foi escrita para a igreja de Éfeso. Ela é uma chamada carta circular. Por quê? Porque ela foi feita para circular pelas igrejas da Ásia Menor. Então, Paulo ele coloca ali o nome de Efésios, quando na verdade essa carta passou por várias igrejas para ensinar o povo realmente acerca do que é ser igreja, para ensinar o povo realmente acerca do que é viver em família, do que é viver em unidade. E então assim a gente já descarta que essa é uma carta com conteúdo histórico ou então geográfico só para a igreja de Efésios. Não. Como toda a Bíblia, ela é uma carta que ela ainda fala aos nossos corações nos dias de hoje. Amém? Amém, gente? Amém, gente? Mata eu do coração, não, senhor? Pelo amor de Deus, pregando aqui, vocês... Amém? Não, bora! Ó, o Senhor está ali atrás, ó, de olho em vocês, pastor presidente da igreja, na sua ilustre presença hoje. Então, nós sabemos que essa carta é uma carta realmente feita para a igreja em si, e não para uma igreja em específico. Outra coisa interessante é que, quando nós falamos sobre Efésios, essa também é uma das cartas da prisão, conhecidas como cartas da prisão. Se você ainda não faz carisma, as matrículas ainda estão abertas, nós temos uma matéria chamada Panorama do Novo Testamento, muito boa, o nosso pastor que ministrou para os alunos. E essa é conhecida como a carta da prisão. Paulo estava preso quando escreveu essa carta. E olha que interessante, que mesmo estando preso ainda, Paulo ele continuava dando fruto, porque ele sabia de quem vinha a liberdade dele. Ele sabia que ainda que tentassem prender Paulo, ainda que tentassem o prender, a mensagem do Evangelho, ela não pode ficar presa. Ela continua ecoando para os 4 cantos. E o Paulo fala sobre graça. Nos 3 primeiros capítulos, nós vamos ver que Paulo vai falar sobre graça. É uma carta de 6 capítulos. Então, os 3 primeiros capítulos, Paulo fala sobre graça. E nos outros 3 capítulos seguintes, do 4 ao 6, Paulo vai falar sobre como praticamos essa graça. E por isso que eu escolhi essa carta para falar. Porque é impossível nós falarmos de igreja sem nós falarmos sobre a graça de Deus. Não tem como. Eu falar, vamos ser igreja, bora viver um tempo novo como igreja, se eu não falar da graça de Deus derramada em nossas vidas. Então, nós vamos hoje só aqui ter um gostinho da introdução dessa carta. E eu queria convidar você a ler aí o capítulo 1, do verso 1 ao 3. Não, do verso 1, isso, ao 3 mesmo. Efésios capítulo 1, do verso 1 ao 3. Eu sou meio cego, gente, tem hora. Amém? 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 Gente, pelo amor, não vou ficar repetindo esse trem aqui não. Pelo amor de Deus. A carta começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Forte. Se você parar, parece só mais uma introdução. Mas quando nós pararmos para estudar isso, toda essa, só essa introdução, porque a gente lê a Bíblia hoje muito rápido, a gente quer ler a Bíblia, na verdade, só para não ficar em falta, entre aspas, com o Senhor. Eu não leio mais por prazer ou porque eu amo a palavra de Deus. Mas vou ler um capítulo hoje aqui rapidão, só para falar que eu sou crente. Só para postar um versículo. Infelizmente, hoje nós estamos assim. Só que quando você vai parar para refletir, para estudar e para ver cada palavra do apóstolo Paulo aqui, você vai ver o quão precioso que realmente Paulo ele está falando só nessa introdução. Se nós pararmos para estudar, fazer a exegese de todo o texto, e só nessa introdução, querido, sem brincadeira, que a gente ficaria aqui uns 4 sábados falando só da introdução da carta de Paulo para Éfeso. Então eu quero convidar você nessa noite a refletir comigo sobre 3 pontos que nós vemos de cara aqui, que Paulo vai refletir sobre o que é essa igreja. E não só quero convidar você a refletir comigo, mas eu quero convidar você a abrir o seu coração para a mensagem. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para a palavra de Deus, para que a gente possa aprender a ser igreja, para que a gente possa viver igreja, para que todos os sábados nós possamos falar, nós vamos para a igreja, mas entendendo o que é ser igreja. Igreja não é lugar para ser frequentado. Se você está aqui nessa noite e você só quer frequentar uma igreja, você está no lugar errado. Igreja é um lugar para ser vivido diariamente, 24 horas, em todo o tempo da nossa vida. O culto é só mais um encontro onde os santos se ajuntam, um ajuntamento dos santos para adorar a Deus, mas o ser igreja é no meu dia a dia, o ser igreja é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas pastor, só tem culto de sábado e domingo. Querido, ser igreja é você ter entendimento de quem você é em Cristo Jesus. E a primeira lição que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo é que a igreja, ela é composta pelos santos. A igreja é composta pelos santos, e talvez você aí pensou, pastor, você está falando isso que você não conhece quem está do meu lado. Queridos, Paulo ele vai começar falando a vocês, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis. E não existe, por que a igreja é feita pelos santos? Porque não existe cristianismo sem santidade. Não existe eu me denominar cristão e não buscar viver a santidade todos os dias, e entenda que santidade não tem a ver com o erro que eu cometi ontem. Queridos, nós somos falhos, nós falhamos, nós caímos, mas nós não nos conformamos com a realidade de pecador, porque o Senhor nos chamou para ser santo. O Senhor nos chama para viver essa realidade de santidade com Ele. E é incrível que Paulo ele começa aos santos e fiéis, por quê? Porque fidelidade tem a ver com aquilo que eu creio. Então nós não somos chamados apenas para sermos santos, nós somos chamados para sermos santos e fiéis. Se eu creio em uma verdade, eu permaneço fiel a ela. Se eu creio em algo na minha vida, eu permaneço fiel a essa crença. O problema é que hoje nós falamos que nós acreditamos em Deus, nós falamos que nós acreditamos na Bíblia, nós nos denominamos cristãos, quando na verdade o nosso coração está longe disso, porque eu não acredito de todo o meu coração, porque se eu acreditasse de todo o meu coração naquele que me chamou, eu permaneço sendo santo e fiel. Nós somos fiéis naquilo que nós acreditamos. Quando você tem um amigo, aquele mais chegado que irmão, sabe aquele amigo mesmo que você pode contar para tudo? Quando alguém vem falar mal desse amigo para você, o que você faz? Você defende, por quê? Você é fiel a esse amigo, porque você acredita na verdade que ele passa para você. E porque eu e você não estamos sendo fiéis à Bíblia? E porque nós continuamos acreditando em tantas mentiras acerca da nossa identidade? E por que nós continuamos acreditando em tantas coisas que nos falam a nosso respeito? E nós estamos nos esquecendo que Cristo nos chama para sermos chamados santos e fiéis. Se a gente olhar para aqui, para a igreja, se vocês subirem aqui em cima e ver todo o panorama da juventude sentada, a gente vai ver que existem pessoas imperfeitas. A gente vai ver que existem pessoas com manias, com deficiências em alguma área. Mas Cristo nos vê como um povo santo reunido para adorá-lo. Querido, você não pode ficar aí, tanto faz como tanto fez diante dessa verdade. Nós somos chamados santos e fiéis. Santos e fiéis, e isso é motivo de alegria no nosso coração, porque nós podemos ser chamados igreja, quando nós somos santos e permanecemos fiel àquilo que nós acreditamos. E não sei você, mas eu acredito que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida, amém? Nós acreditamos nessa verdade, que nós somos justificados na cruz do Calvário, pelo sangue do Cordeiro. Nós somos comprados, e hoje nós podemos ser chamados santos, nós podemos ser chamados fiéis, e nós precisamos viver essa verdade. Nós precisamos viver a santidade fielmente, não mais da maneira como nós bem achamos ou como bem entendemos, não mais sendo santos, entre aspas, erguendo as nossas mãos no sábado e no domingo, e na segunda-feira voltando para as práticas pecaminosas que tanto assolam o nosso coração. Que nessa noite nós possamos entender, Legacy Jovens Osasco, que ser igreja é ser chamado para a santidade. Ser igreja é ser chamado para uma vida de fidelidade com o Senhor. Ser igreja é viver uma nova identidade em Cristo, santo e fiel. Santo e fiel, mas eu caio, não tem problema, busque o Senhor, não se afasta, continue buscando, porque o Senhor quer nos fazer santo e fiéis a Ele. O Senhor tem essa verdade para mim e para a sua vida. A segunda lição que eu aprendo, a segunda característica do que é ser igreja: a igreja pratica o amor através da graça. Paulo vai falar assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ser igreja é praticar o amor através da graça que nós recebemos na cruz do Calvário. Nós precisamos começar a praticar esse amor, querido, que nós tanto pregamos, que tanto cantamos, que tanto falamos, que tanto postamos. É lindo quando nós pregamos esse amor nas nossas redes sociais, mas no meu dia a dia, quando alguém pisa no meu calo, ah, daí o bicho pega. Querido, quem é igreja, quem vive igreja, quem entende o que é ser igreja de verdade, pratica o amor através da graça de Cristo. O amor é a característica da igreja através da graça. Nós não somos merecedores em estarmos aqui nessa noite. Você não é melhor do que aquele que não veio. Nós não somos melhores do que aquele que está lá fora. Mas nós somos alcançados pela graça de Deus. É graça. Não tem a ver com o nosso dom, não tem a ver com o nosso talento, não tem a ver com o quão inteligente eu sou, com o quão talentoso eu sou. Tem a ver com a graça de Deus derramadas sobre a nossa vida. E se eu entendo que eu não sou bom o suficiente, se eu entendo que não tem a ver com as minhas habilidades em estar aqui, por que nós continuamos julgando aquele que chega e é diferente do nosso padrão dentro da igreja? Se eu entendo que eu não mereci estar aqui, por que eu insisto em apontar o meu dedo para quem chega e não se encaixa no meu grupinho? Queridos, nós somos chamados para amar pessoas. Nós somos chamados para cuidar de pessoas. Nós somos chamados Nós somos chamados para abraçar pessoas. Agora não pode, mas abraçar em outro sentido. E não afastá-las com a nossa falsa religiosidade. E não afastá-las com a nossa falsa santidade. Porque muitas vezes nós apontamos o erro do outro. Mas eu estou cometendo o mesmo erro quando ninguém está olhando. Eu amo tirar print para falar mal do meu irmão que está comigo. Queridos, vamos ser igreja, viver no amor. Vamos ser igreja, viver a graça. Vamos ser igreja, curando pessoas, abraçando pessoas. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Romanos 12:10 vai falar que nós, como cristãos, precisamos praticar o amor fraternal com todos. E Paulo, em Romanos, vai continuar falando no capítulo 12, verso 18, quanto a vós, esforce para ter paz com todos. Paz. Se eu exerço a graça, se eu exerço o amor através da graça, eu tenho paz. O shalom de Deus, a paz que excede todo entendimento. Querido, quando nós entendemos que como igreja nós precisamos praticar a graça, nós abençoamos e não amaldiçoamos. Nós procuramos cuidar e não afastar pessoas. Nós procuramos proteger a igreja e não se juntar para falar mal da igreja. Que é uma coisa que me tira do sério. É crente que fala mal da igreja, querido. Se você não está feliz aonde você está, ora e o Senhor vai te direcionar, mas seja bênção. Se o Senhor te plantou aqui, seja bênção para essa igreja. E como ser bênção para essa igreja? Praticando o amor através da graça. Não procurando qual vai ser o próximo que você vai criticar. Qual vai ser o próximo que vai cair para você apontar. Nós precisamos praticar, nós precisamos abençoar e não fazer fofoca. Nós precisamos amar pessoas a ponto delas mudarem a sua conduta ao conviverem conosco. Não é apontando o dedo que eu vou fazer alguém mudar, mas é derramando amor sobre a vida daquelas pessoas. É amar, é cuidar, é ajudar, é entender a graça, porque você não merecia, mas um dia alguém confiou, um dia alguém acreditou. Cada um que eu estou olhando aqui, no rosto de cada um, se você está aqui hoje, querido, é porque um dia alguém acreditou em você. Um dia alguém te amou. Um dia alguém falou desse amor que te resgata. Mas, pastor, eu nasci num lar cristão, querido. O fato de você ter nascido num lar cristão não anula a responsabilidade sua de uma busca em Deus. Se você está aqui, foi porque pessoas, os seus pais, amaram tanto você e continuam acreditando em você, a ponto de você querer buscar viver em santidade, a ponto de você querer buscar viver uma vida em Deus e com Deus. Então pare de afastar pessoas e vamos amar essas pessoas, vamos exercer quanto a vós tem de paz para com todos. Paulo, ele começa, eu vos desejo graça e paz, eu vos desejo o shalom de Deus. Queridos, a paz do Senhor que nós damos não é mais um jargão que a gente fala para os nossos irmãos em Cristo, não. É porque cada um deseja aquilo que tem no seu coração. Então que possamos verdadeiramente viver essa paz. Que possamos verdadeiramente viver o amor. Que possamos verdadeiramente viver essa graça de Deus que transborda na nossa vida dia após dia. Que venhamos a nos esforçar cada vez mais em nome de Jesus. Amém, gente? Agora gostei, aleluia, Deus é fiel. Terceiro e último, que eu já vou passar do horário. A igreja tem uma habitação e uma identidade. Ser igreja é ter uma habitação e uma identidade. Eu não estou falando de minha casa, minha vida, não, gente. Estou falando de você morar lá no seu endereço, não. Paulo, ele vai falar assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. Na teologia, se você for estudar, isso daí se chama união mística, que é a união de Cristo com a igreja, nos tornando um. Isso é lindo. Queridos, você precisa entender que a igreja, Lagoinha Osasco, geograficamente se encontra na Avenida Maria Campos 506. Mas espiritualmente, nós temos outra habitação. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. E é lindo isso, porque quando eu entendo a minha verdadeira habitação, não se encontra aqui nessa avenida, não se encontra na minha residência, mas a minha habitação se encontra no Senhor. A palavra de Deus, Paulo vai falar que nós somos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais, espiritualmente falando. Você é um abençoado, porque a sua habitação é Cristo. Efésios tem 6 capítulos, e 49 vezes Paulo usa a expressão em Cristo. 49 vezes nesses 6 capítulos, você vai encontrar Paulo falando: qual é, aonde é a habitação da igreja? Em Cristo. E quando eu entendo a minha verdadeira habitação, eu entendo que eu não fui feito para esse mundo. Eu começo a entender o porquê que eu não me encaixo lá fora. Eu começo a entender o porquê que eu estou aqui hoje na igreja. Porque a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira habitação está em Cristo Jesus. Quando nós entendemos isso, nós temos uma realidade e uma identidade. Uma realidade, pertencemos a Cristo e não a esse mundo, amém? Amém, gente? Queridos, pandemia vai passar. Nossa, o povo está sem fé. Pandemia vai passar. Sabe? O dinheiro vai chegar, em nome de Jesus. Cara, tudo que é material vai se passar. Dinheiro falta, dinheiro chega. Pessoas entram, pessoas saem da nossa vida. Circunstâncias chegam, circunstâncias mudam. Pandemia vem e vai embora em nome de Jesus. Mas uma coisa permanece: a nossa identidade e habitação em Cristo Jesus. Em Cristo, eu e você nós somos mais que vencedores. Em Cristo, eu e você somos chamados santos e fiéis. Em Cristo. Nós podemos exercer o amor através da graça e da paz de Jesus na nossa vida. Em Cristo, eu e você, nós não andamos mais numa realidade a qual nós enxergamos, mas nós começamos a andar numa realidade a qual nós cremos. Em Cristo Jesus. E isso gera em nós uma identidade. Gálatas, Paulo vai falar: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu vivo em Cristo Jesus. Essa é a minha identidade, essa é a minha habitação. Então agora, quando te perguntarem onde você mora, você pode pensar aí, dá o seu endereço, mas lembra no seu coração, isso daqui é geograficamente, mas espiritualmente eu estou em Cristo Jesus. Espiritualmente eu sou chamado santo e fiel. Espiritualmente eu tenho todas as bênçãos celestiais sobre a minha vida. E qual é essa bênção, querido? É carro novo? É dinheiro no bolso? É a varoa ou o varão chegando? Não, essa bênção é que nós pertencemos a Ele e que em breve Ele voltará para nos buscar. Em breve não haverá choro, não haverá dor, não haverá doença. Hoje é um dia triste porque hoje nós batemos aí um número recorde de morte pelo Covid. Mas queridos, isso vai passar porque em Cristo nós somos mais que vencedores. E é o nosso... Nossa recompensa está na eternidade, adorando e exaltando a esse Deus que é fiel. Talvez hoje você esteja chorando. Talvez hoje você esteja aí sem expectativa e esperança para o seu futuro. Mas eu quero te convidar nessa noite a não olhar para as circunstâncias. A não olhar para as coisas que insistem em te dizer que não vai acontecer. Mas eu quero te convidar a você olhar para essa realidade. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Em Cristo é a minha habitação. Em Cristo está a minha identidade. Em Cristo, em tudo o que eu for fazer. Isso é ser igreja. E eu ouvi uma frase essa semana que marcou muito a minha vida. E quando nós entendemos essa realidade que nós estamos em Cristo, quando nós entendemos essa verdade dessa nova habitação, querido, sabe o que acontece? Eu passo a servir aos meus irmãos de todo o meu coração. Eu passo a amar a igreja, porque eu sou a igreja de todo o meu coração. Eu quero servir a igreja com o que eu tenho de melhor. Porque a frase que eu ouvi essa semana foi o seguinte: uma vassoura na mão de quem está em Cristo é uma arma poderosa contra o inferno. Quando nós entendemos em quem nós estamos, quem é a nossa habitação, em quem é a nossa realidade, eu posso estar varrendo o chão, que eu vou estar abalando toda a estrutura do inferno, porque eu sei sobre a minha identidade. Eu posso estar com o microfone na mão e todo o inferno vai estremecer, porque eu sei aonde está a minha identidade. Eu sei que eu sou a igreja e que você também é chamado para ser igreja nessa noite. Nós somos a igreja de Cristo. Precisamos entender que não tem a ver conosco, mas Cristo através de nós. Eu estando em Cristo e Cristo através de nós. Isso é ser igreja. Simples. O que é ser igreja? Não é você estar todo sábado e domingo aqui. Mas é você entender a sua identidade e a sua habitação. É você entender o seu propósito em ser santo e fiel. É você amar as pessoas que estão ao seu redor. Isso é ser igreja. Eu quero te convidar nessa noite a você ficar em pé no seu lugar. E nós vamos orar. Quantas vezes nós não estamos vendo essas bênçãos a qual Paulo nos fala, que nós somos abençoados, porque nós insistimos em buscar no mundo aquilo que só Jesus pode satisfazer em meu coração? Quantas vezes nós nos tornamos meros frequentadores da igreja e estamos esquecendo o que é ser igreja, de viver a realidade, de viver a verdade, de viver a identidade de ser igreja, não no sábado, não no domingo, mas da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, e enquanto eu durmo ainda, eu continuo sendo igreja de Jesus, porque eu habito em Cristo. Nós habitamos em Cristo, Ele é a nossa habitação. Se os cultos pararem novamente, ainda assim, eu e você continuamos a ser igreja. Eu e você, nós permanecemos sendo igreja. Ser igreja é entender essa verdade. Eu queria convidar você aí no seu lugar. Hoje é um dia muito especial para nós. Depois de 3 meses? Alguém me ajuda? 4? Depois de 4 meses, estamos voltando com o culto do Legacy.